Dilma Rousseff entrega mensagem presidencial pessoalmente ao Congresso e pede que parlamento retome a agenda da reforma política.
E Sarney defende urgência nas reformas política, eleitoral e tributária.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. O país precisa fazer com urgência as reformas política, eleitoral e tributária.
Foi o que afirmou hoje o presidente do Congresso Nacional, José Sarney, em discurso durante a abertura dos trabalhos legislativos. A reportagem é de Celso Cavalcante.
Ao abrir o seu discurso, o senador José Sarney, do PMDB do Amapá, fez um resumo sobre a trajetória histórica do parlamento brasileiro, ressaltando sua importância para a consolidação democrática do país. Com relação aos desafios que os atuais parlamentares têm a enfrentar, José Sarney concordou com a presidente Dilma Rousseff de que é necessário fazer as reformas de modernização do país. Ele disse que o Congresso vai contribuir também com outras prioridades colocadas pelo governo.
Enfrentemos as reformas política, eleitoral, tributária. Vamos concluir a reforma do judiciário e tomar as medidas de erradicar, senhora presidente, a pobreza e a miséria que é obsessão do seu governo.
O presidente do Senado afirmou ainda que o parlamento vai atuar de forma harmônica e independente com os demais poderes da República. Ele citou a necessidade, por exemplo, de resolver a questão das medidas provisórias editadas pelo governo, que constantemente trancam a pauta de votação da Câmara e do Senado.
Temos o dever de agir com independência que nos exige a Constituição. Exerçamos, portanto, o nosso papel de dependência, embora em harmonia com os outros poderes. Seremos intransigentes e inarredáveis. É dever nosso a defesa das prerrogativas e da autonomia do Congresso Nacional.
José Sarney ainda fez questão de elogiar a decisão da presidente Dilma Rousseff de vir pessoalmente ao Congresso entregar a mensagem do Poder Executivo.
Receber Vossa Excelência aqui no Congresso, trazendo pessoalmente a mensagem, é para nós uma grande alegria, um costume que deve ser continuado, e a senhora será sempre recebida nesta casa com estes aplausos, com os nossos corações abertos, acompanhando o seu governo, apoiando a sua ação em favor do povo brasileiro.
Ao encerrar o seu discurso, o presidente do Senado deixou uma mensagem aos parlamentares para que tenham sucesso no exercício de seus mandatos, com o fortalecimento do sistema democrático.
A democracia brasileira cada vez mais se engrandece, se afirma e serve à liberdade e ao povo brasileiro. Está aberta a 54ª legislatura do Brasil.
A primeira sessão ordinária da nova legislatura do Congresso Nacional está marcada para esta quinta-feira, a partir das 14h.
Compromisso com a erradicação da miséria e com o desenvolvimento social e ambiental sustentável. Esses foram os destaques da mensagem entregue pela presidente Dilma Rousseff ao Congresso Nacional na tarde de hoje.
Ela também afirmou que é essencial uma reforma que simplifique, racionalize e modernize o sistema tributário. A presidente acrescentou que a melhoria da qualidade da despesa pública só será possível com a colaboração do Congresso Nacional.
Dilma Rousseff propôs que o Poder Executivo, Câmara dos Deputados e Senado Federal trabalhem em conjunto para retomar a agenda da reforma política.
São necessárias mudanças que fortaleçam o sentido programático dos partidos brasileiros e aperfeiçoem as instituições, permitindo mais transparência ao conjunto da atividade pública.
Dilma Rousseff ainda informou que tomou providências para a implantação de um sistema nacional de prevenção e alerta de desastres naturais.
O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro César Peluso, destacou que o Executivo, Legislativo e Judiciário vêm trabalhando em conjunto pela modernização da justiça.
Graças a isso, segundo o ministro, a justiça brasileira vive o que chamou de revolução silenciosa, que é autêntica, mas é pouco reconhecida.
Para que a justiça se torne ainda mais acessível e rápida, César Peluso propôs que governo, Congresso e Judiciário assinem um novo pacto republicano.
Não devemos temer o desafio no interesse da cidadania de aprofundar e solidificar o processo de modernização do judiciário e de aperfeiçoamento da ordem jurídica. Tenho a certeza de que o diálogo permanente e a cooperação resoluta e institucionalizados entre os poderes do Terceiro Pacto Republicano constituirão um instrumento decisivo para o esforço comum de construção do futuro.
César Peluso também salientou que estão em exame no Congresso Nacional projetos que visam melhorar ainda mais o atendimento à população, como os novos códigos de processo civil e penal, por exemplo.
A mensagem presidencial com a indicação do senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, para líder do governo no Senado, foi publicada hoje no Diário Oficial da União.
A indicação deverá ser lida em plenário na primeira sessão da nova legislatura, marcada para amanhã, às 14h. Mais informações na reportagem de Nara Ferreira.
A palavra líder é uma constante na biografia do senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima. Foi o candidato mais votado de seu estado para o Senado nas eleições de outubro. Reeleito, tomou posse para o terceiro mandato consecutivo como senador. Ele ocupa a liderança do governo desde 2006, quando foi convidado pelo então presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. O líder do governo aponta alguns desses temas que deverão dominar os debates este ano no Senado.
Nós vamos ter muitas medidas provisórias trancando a pauta da Câmara e, portanto, chegando aqui também trancando a pauta do Senado. E nós teremos também que discutir algumas reformas importantes para o país. A reforma tributária, a reforma eleitoral, política, né, são temas que se mostraram urgentes. Sem dúvida nenhuma, este ano será um ano com bastante discussão política aqui na Casa. Sem falar na matéria, que é uma matéria que permeia todos os estados, que é a discussão do do pré-sal.
Jucá também foi líder do governo de Fernando Henrique Cardoso no Senado, quando pertencia ao PSDB.
Acompanhe agora o perfil dos novos senadores que tomaram posse. Vamos apresentar agora os novos senadores de Alagoas e do Amapá.
Alagoas reelegeu um senador e trouxe para o Senado um ex-deputado. Saiba agora como fica a representação de Alagoas na reportagem de Larissa Bortoni.
Campeão de voto nas últimas eleições, Benedito de Lira, do PP, é advogado e pecuarista. Foi deputado federal por 3 mandatos e, antes disso, vereador em Maceió pela antiga Arena e deputado estadual em Alagoas. Benedito de Lira espera ter no Senado a possibilidade de se debruçar sobre os mais graves problemas do Brasil, especialmente os das regiões mais pobres.
Cuidarmos do interesse maior da população brasileira para que a gente possa mudar em determinadas regiões, com especialidade na minha região, o Nordeste brasileiro, a gente possa mudar a cara e a fisionomia da população desta região. É a minha expectativa e vamos trabalhar muito na direção de fazermos com que as coisas possam acontecer dentro destes parâmetros.
A população de Alagoas reelegeu Renan Calheiros em 2010. Será o terceiro mandato do atual líder do PMDB, que começou a vida política em 1978, aos 23 anos. Renan foi ministro da Justiça entre 1998 e 1999 e presidente do Senado em 2007. Do plenário da Casa, agradeceu os votos recebidos e disse que vai atuar em prol dos alagoanos.
E vou lutar diariamente para continuar levando investimentos, desenvolvimento e crescimento econômico para o Estado. Alagoas merece e vai crescer no ritmo do Brasil. Precisamos deixar de ser um elo perdido. E isso só será possível com muito trabalho, com muita luta, com muita determinação.
O outro senador de Alagoas é o ex-presidente da República, Fernando Collor de Mello, do PTB, que foi eleito para o Senado em 2006 e tem mandato até 2015.
A bancada do Amapá terá o mais novo senador da República, Randolph Rodrigues Alves.
Eleito pelo PSOL para seu primeiro mandato no Senado Federal, Randolph completa a bancada de seu estado junto com Gilvan Borges, do PMDB, reeleito para um terceiro mandato consecutivo. As informações com o repórter Rogério de La Fuente.
Aos 38 anos de idade, o professor universitário de Direito Constitucional e História do Direito, Randolph Frederico Rodrigues Alves, foi eleito o mais jovem senador para a 54ª legislatura. Pernambucano de Garanhuns, ele fez carreira profissional e política no Amapá, onde exerceu por 2 vezes o mandato de deputado estadual, de 1999 a 2002 e de 2003 a 2006. No ano de 2005, Randolph Rodrigues deixou o Partido dos Trabalhadores e entrou no PSOL, onde se posicionou na tendência de esquerda, conhecida como Ação Popular Socialista. Eleito com mais de 203 mil votos, Randolph Rodrigues afirmou que vai lutar no Senado principalmente por investimentos no Amapá, começando pela educação.
Para um estado pobre como Amapá e um estado discriminado pelo governo da União, é fundamental a atuação de um representante amapaense na Casa da Federação, onde todas as unidades federadas são iguais. Um dos primeiros déficits que Amapá tem é em relação à nossa Universidade Federal. Não tem sociedade que avance que não for pelo conhecimento. A Universidade Federal do Amapá foi a que menos cresceu nos últimos 10 anos.
A segunda vaga coube ao já senador Gilvan Borges, do PMDB. Ele exercerá o mandato pela terceira vez. Chegou ao Senado em 1994. Em novembro de 2005, segundo colocado na eleição de 2002, assumiu um novo mandato no lugar de João Capiberibe, do PSB, que teve seu diploma cassado por compra de votos. Entre os principais projetos apresentados por Gilvan Borges estão o que cria permissão especial para que menores entre 16 e 18 anos possam dirigir e o que extingue o exame da Ordem dos Advogados do Brasil para o exercício da profissão. Neste terceiro mandato, o senador Gilvan Borges afirmou que continuará trabalhando por resultados.
Podem sempre contar com o senador Gilvan Borges, o homem das sandálias. O homem que tem uma lista enorme de trabalho prestado desde lá da Câmara Federal. Um homem que faz política de resultados. Não estou toda hora e todos os dias na tribuna, não. Eu sou um homem que ando lá pelos ministérios, buscando apoio para as obras estruturantes, fazendo política de resultados.
Os dois novos senadores do Amapá comporão bancada com o presidente do Senado Federal, José Sarney, do PMDB, que tem mandato até 2015.
O Senado retomou, agora há pouco, a sessão para escolher os 4 suplentes de secretários da mesa diretora da Casa. Ontem foram definidos, além do presidente, os 2 vice-presidentes e os 4 secretários.
Jornal do Senado. Apresentação, Nara Beu e Vladimir Espinosa. Áudio, Orley Silas.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.